igreja, levante suas mãos, adore ao Senhor, adore, adore ao Senhor, levante suas mãos, vamos dar ambiente para o Espírito Santo trabalhar nessa noite, aleluia, aleluia. Você pode orar um pouco em outras línguas. Te adoramos, Senhor, exaltamos o teu nome, Deus. Levante suas mãos, 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 exalte a Ele, exalte a Ele. Eu te amo, Deus. Engrandecemos o teu nome nessa noite. Tu és bom para mim, Senhor. Tu és bom para mim, Senhor. Bendiga o nome dele. Exalte, exalte ao Senhor. Exalte ao Senhor. Exalte ao Senhor. Se você é batizado com o Espírito Santo, fale em outras línguas nessa hora. Recambamamamamá, sobrou mamamamamaiê. Xuriamamamamaiê. Xuriamamamamaiê. Te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis. Rei dos Reis. Você pode exaltar a Ele e dizer isso. Rei dos Reis, Santo, 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 Rei dos Reis, te adoramos, te exaltamos, Rei dos Reis, exalte o nome dele nessa noite. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, te exaltamos. Santo é o Senhor, Santo é o Senhor, Santo é o Senhor, aleluia, aleluia, amém, glória a Deus, Deus é bom, amém. Você me dá um pouquinho, pode subir. Boa noite, queridos. Graça e paz, amém? Vamos dar uma salva de palmas para o nosso louvor, queridos. Que bênção, né? Obrigado, meninos. Vocês são um sucesso. Bom, pode sentar. Como eu vou falar de atmosfera hoje, você pode ficar comigo. Continua aí onde você está. Está lindo, está maravilhoso. Obrigado, queridos. Já já vocês voltam. Fica atento aí. Glória a Deus. Todos me ouvem bem? Todo mundo? Ok. Que prazer enorme estar aqui com vocês. Pode tocar um pouquinho mais baixinho e nós vamos fazer algo legal aqui, interessante. Bom, eu queria só me reapresentar, né? Meu nome é Douglas Proença, eu sou pastor de uma igreja, de uma comunidade chamada Fé e Graça Church, na cidade de Assis. Estamos a mais ou menos 450, 500 quilômetros da capital de São Paulo. São Paulo, capital do estado. Nós estamos em Assis, na ponta do estado, quase na saída para Mato Grosso e Paraná. Eu estou ali numa bifurcação, lado esquerdo vai para Paraná, lado direito vai para Mato Grosso. Estou mais perto dos outros estados do que do nosso mesmo. Eu servi dentro do Verbo da Vida por aproximadamente 12 anos. Pastor Bud é meu pai na fé, ele que me impôs as mãos sobre mim, me levantou. E nós tivemos uma direção de ir para a cidade de Assis, interior de São Paulo. Não existia nenhuma palavra da fé lá, igreja com a palavra da fé. Eu sempre sonhei que minha filha fosse criada no interior de São Paulo. O Senhor nos deu uma direção para ir para lá e Deus me mostrou que naquele lugar as pessoas estavam morrendo com a Bíblia no colo. Chegamos naquele lugar, eu montei uma lojinha de celular para vender película, capinha, fiz alguns cursos e comecei a dar manutenção em celular. Nunca foi meu ramo de atividade, fui jogador de futebol profissional até 2008, em 2008 eu encerrei minha carreira. Fui estudar no REM, eu já li os livros de Kenneth Hagin, eu vim do ministério que tinha o hábito de ler as literaturas do irmão Reagan, e o Rema, junto com essas literaturas, mudou nossa vida, impactou o nosso chamado. Assis é a 11ª obra, cidade que eu estou na frente. Nós já abrimos e passamos na frente pastoreando 12 igrejas. Abri uma obra em Londrina recentemente com aproximadamente 80, 90 pessoas. Nós liberamos esse pastor para caminhar. Nós temos uma visão assim de plantar obras e ser cobertura para esses pastores. Não temos uma visão de abrir igrejas com o nosso nome, não foi isso que Deus disse. Até porque nós sempre fomos verbo da vida no nosso coração, estamos sempre debaixo do verbo da vida, e para nós pouco importa a placa que está lá, o que importa é a honra que damos para nossos pais na fé, que nos levantaram e nos enviaram até lá. Bom, temos feito um trabalho maravilhoso lá. Só para você saber um pouquinho da nossa história, a gente vai ter 3 períodos legais, hoje, amanhã e amanhã à noite, para você nos conhecer um pouquinho mais. Antes de eu ministrar a palavra, é interessante que você saiba da nossa história. Eu fiquei aproximadamente de 2010 a 2017 dando aula no Centro de Treinamento Bíblico Rema. Fui para aquela região, fundamos a Fé e Graça, tem 4 anos e 9 meses que estamos com o nosso ministério. Começamos em uma casa, crescemos naquela casa e fomos para um salão bem pequenininho que cabia umas 60 cadeiras. Crescemos naquele salão. Depois nós fomos para um salão que sonhávamos na avenida principal. Desde que eu entrei na cidade, o Senhor me falou sobre aquele prédio, um prédio com elevador, com uma estrutura maravilhosa, bem bonito. Nós fomos para lá. Quando atingimos a marca de mais ou menos umas 300 pessoas, entrou a pandemia, e aí a pandemia foi anunciada assim de uma forma bruta com todas as igrejas. Mesmo assim, em meio à pandemia, em março, Deus nos disse para nós irmos para um local onde nós tínhamos feito um jantar de casais, que é o clube recreativo da cidade. Esse clube estava fechado, paralisado. Eu estava num prédio de aproximadamente 600 metros quadrados. O Senhor nos apontou aquele lugar. Quando eu fiz aquele jantar de casais, aquele prédio está em deterioração, só funcionava um restaurante embaixo. O Senhor Deus me disse: aqui é a terra que eu estou te dando para que você estabeleça a igreja. Então, em um almoço com a dona do restaurante, que estava passando ponto na pandemia, só entregando as marmitex, não tinha mais restaurante funcionando por causa da pandemia, ela disse a mim: pastor, o senhor não tem interesse de tocar esse lugar? Bom, eu estava num prédio de aproximadamente 600 metros quadrados, bom, razoavelmente bom, e em meio à pandemia não é hora de você fazer grandes mudanças, né? Quem disse? Para quem anda naturalmente, pelas coisas naturais, talvez sim, mas para nós que andamos no espírito da fé, o Senhor disse, e eu fui conhecer melhor aquele prédio, e aquele prédio, ele ocupa uma localização muito boa, de frente com o shopping da cidade, na avenida principal da cidade, com 3.300 metros quadrados, quadra de futebol no fundo, andar de cima, andar de baixo. Humanamente falando, não tinha como nós entrarmos naquele lugar. No meio da pandemia, com as lives sendo feitas, sem cultos presenciais, o Senhor disse: essa é a terra que eu estou entregando na mão de vocês. Então, com aquela dona do restaurante, fomos até o presidente do clube, negociamos aquele espaço, e a princípio pegamos só a parte de cima e de baixo, e daqui a pouco fomos mais para baixo, daqui a pouco fomos para o fundo, fomos para o terreno do lado, e aí nós tomamos conta do quarteirão inteiro. São 3.300 metros quadrados de área construída. Essa igreja hoje tem se tornado a maior igreja da cidade de Assis, uma cidade com 96 mil habitantes, e dali para frente a nossa vida começou a crescer e prosperar, segundo as promessas que Deus havia dado mais de 5 anos atrás. Querido, o lugar da tua obediência é o lugar da tua provisão. Aleluia. Ok? Bom, eu acho que esses feitos que Deus tem realizado lá nos credibiliza ainda mais para falarmos do tema dessa conferência, um assunto na qual eu tenho carregado sobre minha vida, que é o tema prosperidade. Eu não sei se você sabe, mas ninguém faz uma conferência por fazer. Nós da Palavra da Fé não fazemos evento para encher igreja. Não, nós fazemos eventos para que encontros como esse tenhamos ali direções, revelações de Deus que vão virar a chave na nossa vida. É para isso que estamos aqui. É para isso que cortamos o país, se preciso, com o carro, com a família. Andamos mais de 800 quilômetros para estar aqui. Na verdade, já deu quase 1.000 quilômetros rodando para estar aqui com vocês. Vamos passar no Verbo da Vida de Niterói. Temos algumas coisas marcadas no meio da semana em outro Verbo da Vida. Depois vamos a Rio das Ostras ministrar por lá. E dia 30, no dia da eleição, vamos votar. Dá o nosso voto. para que o Senhor seja glorificado naquilo que vamos fazer. E aí retornamos para a nossa cidade com tudo. Deus é muito bom, amém? Bom, queria orar com você, curva sua cabeça, feche seus olhos. Pai, muito obrigado por esse tempo tão precioso. Obrigado por estarmos aqui em família, na igreja do pastor Márcio. E nós temos certeza que o Senhor nessa conferência irá confirmar coisas, realizar coisas, fazer coisas. O Senhor vai abrir os nossos olhos acerca de várias coisas. E eu tenho certeza também que naquilo que já conhecemos, o Senhor ratificará, o Senhor irá fazer com que essas coisas virem vida dentro de nós. Chacoalha-nos por dentro. Faça aquilo que você tem que fazer nessa noite, no nome poderoso de Jesus. Amém, amém. Você pode dar um glória a Deus bem alto? Amém. A Bíblia diz que Abraão se fortalecia dando glória a Deus, não é verdade? Hã? Bom, eu quero ler algo com você em Lucas capítulo 1. Abra comigo em Lucas capítulo 1. Vocês projetam um versículo aqui também. Lucas 1:41. O som ficou perfeito, querido. Muito obrigado. Deus abençoe, viu? Muito obrigado. Lucas 1:41. Eu quero ler algo com você para nós darmos início e abertura à nossa conferência. Amanhã estaremos juntos com o pastor Márcio, que está numa reunião de supervisão. Será um tempo incrível pela manhã, está aberto a todos, né? Não só a liderança. E à noite encerraremos. Eu sei que vocês já vêm de uma maratona, de uma semana maravilhosa com o apóstolo Serjão. Eu assisti tudo, acompanhei tudo, recebi tudo, né? Mas Deus, além de não repetir o prato, Ele também não terminou ainda aquilo que Ele está fazendo aqui. Nós temos muitas coisas para realizar nessa cidade. Olha, queridos, deixa eu te falar uma coisa. Se você crê, a Bíblia diz, tudo é possível ao que crê. O segredo de darmos passo de fé é ampliar a nossa visão. E toda vez que a palavra vem, nossa visão é aberta para que você possa expandir, maximizar e crescer. Tudo é por causa dEle, amém? Mas Deus não faz nada sozinho. Ele conta com você, Ele precisa que você creia, receba e se mova em cima do sobrenatural de Deus, amém? Vamos ler em Lucas capítulo 1. Vamos ler o 39 primeiro. Lucas 1:39 diz assim: naqueles dias, dispôs Maria e foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou a Isabel. O texto diz: ouvindo esta saudação de Maria, a criança no seu ventre estremeceu. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo. Diga comigo, possuída do Espírito Santo. Não sei se você sabe, mas essa palavra possuída é plenamente satisfeita. Essa palavra é prolongada de uma alegria. Essa palavra é tomada por completo. Essa palavra é alegria duplicada. O significado dessa palavra, possuída. Agora veja, o texto diz que estremeceu no seu ventre a criança. Isabel ficou possuída do Espírito Santo, exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. E de onde me provém que venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada que creu, porque serão cumpridas as palavras que foram lhes ditas da parte do Senhor. Essa palavra estremeceu, ela também tem um significado legal: saltar duplamente. Então imagina uma criança que está dentro do ventre de alguém, por uma palavra possuída de poder. Aleluia. A Bíblia diz que quando essa saudação veio, a criança dentro do ventre saltou duplamente. Ela se movimentou, ela se estremeceu. Queridos, estamos dando abertura a uma conferência chamada Conferência Prosperar, que tem por objetivo fazer você saltar, aleluia, duplamente. Você não vai sair daqui do mesmo tamanho, você não vai sair daqui da forma que você chegou, você não vai sair daqui com as mesmas atitudes que você tinha. Se eram boas, o bom é inimigo do ótimo, você vai ter atitudes melhores, você vai ser um pouco mais responsável com a tua vida de fé e declaração, e dar um salto de glória para que o Senhor possa prosperar você grandemente, amém? Eu quero falar com você nessa noite sobre palavras possuídas de poder. Eu preciso que você pegue junto comigo naquilo que nós queremos transmitir a você, porque esse foi o segredo da minha vida ao chegar naquela cidade. O Senhor havia me dado uma palavra, o Senhor disse: existem pessoas naquele lugar que estão morrendo com a Bíblia no colo. Eu me lembro que chegamos lá, nós não tínhamos parente, conhecidos, e não sabíamos quem morava na cidade. Entramos na cidade, passamos por uma praça principal, uma cidade pequena, sempre tem uma grande igreja católica, onde as pessoas se reúnem aos domingos pela manhã, e passamos naquela praça principal da igreja matriz, e tinha um hotel bem pequenininho chamado Chalex, R$60 a diária, para você ver como era o nível do hotel, simples, humilde. Peguei a minha esposa e minha filha, que aqui está, já foram apresentados, estão aqui na frente. Talvez amanhã eu fale um pouquinho mais delas, porque elas fazem parte 300% do meu ministério. Amém? Então, minha filha estava estudando em São Paulo, na capital, uma escola paga, uma escola boa. Eu tenho uma veia empreendedora, sempre gostei muito de empreender. Eu tinha 3 negócios andando e minha casa tinha acabado de ser construída. Eu tinha acabado de terminar minha casa. O Senhor me disse em 2014, ano de Copa do Mundo, sobre algo que ia acontecer em nossas vidas, uma transição. Ele disse que eu iria para o interior de São Paulo, eu não sabia onde. Então, daqueles dias para frente, eu fiquei com muita expectativa até que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor, confirmado, profetizado, recebido por direção. Chegando naquela cidade, andando por aquela cidade, eu pude ver pessoas que estavam ali, de fato, praticando, né, os seus cultos de forma religiosa. Conhecemos algumas pessoas lá, de forma simples, mas sem uma mudança por completo de vida. Veja, a salvação não é o fim, a salvação é o começo de tudo. E muitos crentes são salvos, mas deixam de desfrutar o melhor dessa terra, porque eles entendem que Deus e dinheiro não combinam, eles entendem que Deus e prosperidade não combinam. E a verdade é que, se não houver uma mudança de mentalidade para aquilo que realmente a palavra diz, nós vamos ter um pouco de dificuldade para receber tudo que Deus tem para nós. Podemos viver nessa terra como salvo, e veja, é muito bom e importante que você entenda a salvação, porque ser salvo é o início de tudo. E você pode morrer salvo sem conquistar nada aqui nessa terra. Veja, essa palavra salvação, você aprende isso na sala discipulado, também no Rema. Ela vem de sozo, e sozo está falando sobre preservação, está falando sobre segurança, está falando sobre libertação. Automaticamente eu estou falando de abundância, de prosperidade. Não sei se você sabe, mas no início de tudo, quando Deus cria Adão e coloca ele no Éden, em Gênesis, a Bíblia diz que ele é colocado e plantado em um lugar que era cercado por 4 rios. A Bíblia fala sobre Gion, Pison, Tigre e Eufrates. Que rios são esses? São rios de velocidade, são rios de aumento, rios de multiplicação. Eu não sei se você sabe também, mas Éden significa jardim das delícias. Então para pensar que quando Deus faz o homem, o lugar que ele planta o homem é um lugar belo, perfeito, para que o homem possa governar, ser o Deus da terra, o governante da terra, não só nomear peixes e animais, mas viver com abundância aos seus pés, rios de velocidade aos seus pés, rios de abundância aos seus pés, segurem um jardim que tudo provia para ele, o jardim das delícias. O homem tinha tudo para te favorecer. E voltando ao plano original da coisa, podemos entender que Deus nunca teve problema com abundância e prosperidade. Aliás, ele é o El Shaddai, o mais que suficiente, o todo suficiente. Então, quando entramos naquela cidade, começamos a olhar para um Deus que trazia provisão, e pessoas realmente com uma visão que Deus havia nos dado estavam morrendo com a Bíblia no colo. Pessoas presas dentro da religião, tinha sua salvação, mas não tinha abundância. Elas entendiam que Deus matava, que Deus colocava doença, que Deus dava, mas ele tirava, que Deus provava com coisas ruins. Elas não entendiam sobre o caráter de Deus. A nossa missão ali era evangelizar, claro, sempre será a primeira missão de uma igreja numa cidade, evangelizar, praticar a ação social e tudo que a igreja deve fazer nessa terra. Mas a verdade é que nós tínhamos uma missão um pouco diferente do comum, que era agora treinar pessoas que já eram convertidas, mas não conheciam a plena vontade de Deus para elas nessa terra. A Bíblia diz: se quiser e me ouvir, comereis o melhor dessa terra. Todo crente nascido de novo nasceu para desfrutar e comer do melhor dessa terra. Não sei se te deixa feliz, mas comer o melhor é muito melhor do que comer o pior. Andar num bom carro é muito melhor do que andar num carro ruim. Aí você pode dizer: pastor, mas eu não estou buscando a prosperidade. Meu filho, não tem como você ser salvo, servir a um Deus tão bom e maravilhoso, ser filho do Deus dono do ouro e da prata, e querer viver na pobreza. Você não pode aceitar isso. Sabe, irmão, a pobreza ela é uma maldição que de fato e de verdade foi carregada há mais de 2000 anos atrás por Jesus Cristo. Mas muitos crentes não sabem. Somos privilegiados nessa palavra da fé para ter todo esse conhecimento e entendimento, mas muitos não sabem disso. Então passamos naquela cidade anunciando boas novas, e eu percebi que novos convertidos vieram. Fizemos em um ano 2 batismos, batizamos 50 pessoas no segundo ano, terceiro ano batizamos mais quase 50 pessoas, depois batizamos mais 25 pessoas no começo do outro ano, e cada ano, cada mês de janeiro e fevereiro, batizamos a média de 30, 35 pessoas dentro daquela igreja. Temos muitos jovens, tem mais de 30 ex-dependentes químicos lá dentro, recuperado, novos empreendedores chegando, mas o mais interessante de tudo é os crentes que estão aprendendo cada vez mais com aquilo que você tem ali naquela pequena livraria, com aquelas literaturas, com o que ensinamos dentro do Rema, a prosperar com a palavra que de fato estava no colo deles. O que o Senhor veio fazer aqui? Eu vim pegar essa arma que está na tua mão, chamada a palavra da fé, a Bíblia que você carrega, e movimentar esse negócio dentro de você, para que você coloque essa palavra na sua boca e no seu coração, e saia daqui todos os dias aumentado. Aleluia. Então eu lembro que eu andava naquela cidade, eu fui num supermercado chamado Rede Avenida, que tem, eu acho que mais de 15 lojas na região. Entramos naquele mercado e minha esposa começou a comprar algumas coisinhas, e eu disse para ela, antes de mudarmos para lá, eu falei, compra algumas coisinhas agora. Conhecíamos ninguém, irmãos, só tínhamos o sinal para ir para lá. Eu disse, compra algumas coisinhas agora, mas compra feliz da vida, porque vai chegar um dia que você não vai conseguir mais andar dentro do supermercado. Você vai começar a andar aqui e você não vai conseguir fazer compra, porque os irmãos da sua igreja vão ser tantos que você vai ter que orar no meio do corredor, vai ter que cumprimentar, dar atenção, e eu que vou sair com o carrinho andando. Então aproveita. Irmão, não demorou muito, e hoje nós andamos na cidade, parecemos um político. Aonde anda tem pessoas que nos conhecem. O mais legal de tudo, irmão, é que tudo que tínhamos, demos. Eu não sei, Gerson esteve lá conosco por 40 dias. Sabe, queridos, eu tinha um carro, eu dei esse carro para um irmão, fiquei sem carro. E aí eu consegui outro carro, e aí Deus mandou eu dar aquele carro também para outro irmão. E a gente fazendo a obra sem carro é duro, não é verdade? Começando a obra. E aí depois, em seguida, eu tinha outro carro, e era um carro assim, razoável, popular, um Corsa. E um irmão tinha tido o seu carro apreendido, e Deus falou para mim assim: esse irmão está carregando as coisas dele, as ferramentas dele de serralheiro, todo o trabalho dele, como? Se o carro dele foi apreendido, se ele perdeu esse carro. Eu falei, eu não sei não, Senhor, mas eu sei o que o Senhor está querendo falar. Peguei esse corte e dei para o irmão também trabalhar. Mas e o Senhor? Meu querido, deixa eu te falar uma coisa. O carro que eu queria andar não era aqueles. Então, chegou para mim, me deram uma Toyota Fielder. Eu fiquei feliz, o carro automático chegando, né? Bonito, top de linha. 17 mil quilômetros tinha de motor e câmbio. E eu olhei para aquele carro e fiquei contemplando ele na minha garagem. Dei uma ajeitada nele. Quando ele estava prontinho, subi para mais um culto, já no segundo prédio. E o Senhor falou, aquele irmão ali, dê para ele, ele plantou muito, ele tem que colher esse carro. Meu Deus do céu, pastor, quantos carros o Senhor deu? Olha, meu irmão, eu sei que eu fiz a obra por muito tempo com uma motinha e também com um Corsinha emprestado. E para ficar mais gostosa a história, peguei esse Corsinha emprestado, fui para Praia Grande. Meu irmão estava na UTI internado, sofreu um acidente. Passei alguns dias com ele, um pouco mais de uma semana, sem dormir, eu e um diácono. E esse diácono voltou dirigindo, e quando estávamos perto de Boituva, por volta da 1 da manhã, ele dormiu no volante, capotamos o carro que era emprestado. Verdade. Capotamos o carro ficou igual uma lata de sardinha. E o Senhor, saí ileso, graças a Deus. Eu disse a esse irmão, não fique preocupado, tranquilo, isso é só uma lata. Dinheiro é papel, nós já vamos pagar esse negócio. Então, além de não ter carro, porque eu dei todos que eu tinha, o único que eu peguei emprestado, fiquei devendo. Vocês lembram daquela história do machado? Meu Senhor era emprestado, o machado afundou. Então, quando você chega nessa situação, é a hora que precisa ter uma palavra carregada e cheia do poder para levantar os machados. E eu quero te dizer que hoje está se abrindo um tempo nessa conferência prosperar, onde machados vão começar a flutuar e sonhos que estavam escondidos vão começar a ser levantados. Profecias que foram liberadas para a sua vida vão se cumprir. Se você pegar essa palavra, irmão, coisas extraordinárias vão começar a acontecer. Por mim e por você. Pastor, mas como o Senhor fez? Continuamos com a palavra. Nunca questionamos, nunca murmuramos. Seguido disso, o que o senhor fez? Porque não tem mais carro, não tem mais nada, plantei uma moto. O senhor plantou uma moto, plantei a moto. E qual o resultado de tudo isso? Meu irmão, a primeira coisa que você precisa entender em tudo que Deus já te prometeu, que essas leis que funcionam e regem, por exemplo, dentro de um casamento, qual a lei que funciona? A lei do amor, que opera perdão, misericórdia, compreensão. A Bíblia diz: o amor tudo suporta, ele dá suporte, ele segura o relacionamento em pé, ele constrói, reconstrói, ele luta, ele batalha, ele perdoa. Como ficamos curados? Existe a lei da confissão. Você declara a palavra, recebe cura, conserva a tua cura. Glória a Deus por isso. Mas como é que prosperamos? A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6: isto vos afirmo, aquele que muito semeia, muito colherá. Sabe, irmãos, à medida que estávamos dando aqueles carros, nós estávamos construindo a nossa garagem. Está entendendo? Não, minha casa em São Paulo já tinha sido construída, mas eu estou falando de uma garagem no sentido espiritual. Estávamos colocando os carros que sonhávamos dentro da nossa garagem. O interessante de tudo é que eu fui comprar o meu carro agora, recente, aqui na cidade de Sorocaba, com uma irmã do Verbo da Vida, que é vendedora da Volkswagen. Fui buscar para minha esposa um carro zero quilômetro. Pegamos esse carro zero quilômetro, e quando eu fui pegar esse carro zero quilômetro, eu ia dar um ou dois dos carros que eu tenho de entrada. E o Senhor me disse: não, volte com o carro zero quilômetro e continue com os outros dois carros. O legal é que hoje nós temos esses três carros. Nossa, pastor, o senhor está testemunhando prosperidade. Você quer que eu fale de Jesus como? Deixa eu te falar uma coisa. Se nós falarmos do ID por todo mundo, não tem como ir sem dinheiro. Aleluia. Não tem como tirar prosperidade e abundância. E deixa eu te falar uma outra coisa também. Você veio numa conferência prosperar. Você quer que eu fale do quê? Então hoje temos dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, tudo aquilo que sonhávamos em ter. Agora, por que temos? E isto vos afirmo: aquele que muito semeia, muito colherá. Deixa eu te dar uma boa nova. Eu não vim tirar nada de você, eu não quero nada de você. Eu estou aqui totalmente custeado pela minha própria vida, embora os irmãos estão me servindo muito bem. Mas Gerson sabe que eu não vim aqui para tirar oferta, para recolher oferta. Eu vim passear com a minha família, ver pastores, amigos e fazer a obra de Deus. Fique tranquilo, você não precisa me dar nenhuma oferta. Mas a lei da semeadura é o que garante a sua colheita. Se ando num carro importado hoje, consegui dar um carro zero a ela, e tenho mais outro lá na garagem me esperando. Eu fiz um consórcio e nem lembrava que eu pagava o consórcio. O irmão ligou e falou assim: pastor, o senhor foi favorecido. Eu falei: eu já sei, eu sou favorecido. Ele disse: é porque saiu aqui a sua XRE 300, é só passar aqui e desfrutar, você foi sorteado. Eu falei: sem lance nenhum. Ele falou: sem lance nenhum. Crente nasceu para ser favorecido, irmão. Está lá no forno, a XRE, no forno, não andei ainda, zero quilômetro, vendedora da minha própria igreja. Fizemos um consórcio para abençoá-lo, para ajudá-lo. Estávamos ali plantando na vida dele, eu e outros pastores fizemos consórcio com ele. E os lances eram de 9, 10, 15 mil. Eu falei: simula um lance lá. Ele simulou, não deu certo. Eu esqueci aquele negócio. Pagando mais de 2 anos do consórcio, ele ligou e falou: pastorzão, está aqui no jeito. O senhor foi, sua esposa foi sorteada, que é o nome dela. Ela é o pé de coelho. É brincadeira. Mas ela é a minha sorte, a minha bênção. Entenda bem o que eu estou falando. Então, a moto zero está na garagem, o carro importado está na garagem, o carro dela zero está na garagem. E aí eu vou vender o outro que está lá. Aí a Camille disse assim: papai, amanhã, o ano que vem agora, em fevereiro eu já faço 18, o senhor podia dar o carro para mim. Em poucos anos em uma cidade, sendo obediente na terra que Deus te mandou, o Senhor conseguiu suprir esposa, esposo, filho e igreja. Estamos no maior prédio, estamos desfrutando da abundância, estamos em meio àquela pandemia que teve, crescendo e expandindo. Deixa eu te falar uma coisa, eu preciso descer para falar com você sobre isso. Não é o lugar que determina o quanto você vai prosperar. O que determina o quanto você vai prosperar é quem está no lugar. E eu quero que você saiba que você é uma bênção. E se você é uma bênção, não existe deserto ou buraco tão fundo que a mão de Deus não possa te tirar de lá. Pastor, mas é o lugar. Não é lugar, meu querido. É quem está no lugar. Efésios 1:3 diz: vós sois abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Sabe, irmão, eu cheguei a uma condição na minha vida, após muito tempo de declaração, comendo essa palavra, compreendendo e entendendo que para onde eu fosse, que Deus me guiasse, a prosperidade era garantida. Sabe, irmão, se não existia onde você está, seja no teu trabalho, no teu serviço, no negócio que você está abrindo, se não existia, ele cria só para te fazer feliz, só para ver você feliz, o sorrisão do teu rosto. Está na hora de nós como crentes nos levantarmos com essa palavra da fé e usar a boca que traz cura, usar a boca que traz o conserto no casamento, usar a boca que traz tantos benefícios para trazer dinheiro para a tua mão, trazer dinheiro e recurso para você. Aleluia. Existem duas formas de você começar a romper financeiramente. A primeira é falando, a segunda semeando. Agora imagina se você semeia e fala. Se você semeia e fala. Se você semeia e fala. Oh meu Deus. A semente é o que cai na terra, nessa terra chamada reino. Há vários gasofilácios para você plantar. Existe gasofilácio aqui na tua igreja, que é o principal, e você tem que semear na tua igreja. Existe gasofilácio dentro do supermercado. Deus vai mandar você pagar a conta dos outros, a compra de alguém. Agora, todos esses gasofilácios são celeiros onde você planta suas sementes, são terras. Mas entenda bem, querido, se não houver chuva para que essa semente possa florescer e prosperar. E o que é essa chuva? Bom, a semente é um passo principal, mas uma vez que você coloca palavras carregadas de poder, oh meu Deus, uma vez que você libera palavras carregadas de poder, você derrama chuva sobre as suas sementes. Eu só estou te contando um pedacinho, uma partezinha da nossa vida, resumida em poucos minutos, para que você entenda que se Ele fez por mim, Ele pode fazer por você. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu nasci na Vila Zate, do lado do Morro da Pinga. Tu sabe onde é isso em São Paulo? Pesquisa no Google. Eu nasci na periferia. Do lado de mim estavam biqueiras. Tudo que você imaginar de ruim. Hoje nós temos como aqui doutores, médicos, dentistas, advogados, vereadores dentro da nossa cidade, deputado estadual, deputado federal. Nós temos pessoas, assessores parlamentares envolvidas na classe A e B da cidade, dentro da nossa igreja. Deixa eu te perguntar uma coisa: como Deus fez isso? Chegamos numa cidade onde eu tenho relatos, eu tenho e-mail, eu tenho escritas de amigos que dizem: tu vai para essa cidade nada que faz aí dá certo. Essa cidade não prospera, não cresce, não vai. Essa cidade não anda, igreja é parada, comércio é parado. As pessoas ganham dinheiro fora. Você vai para essa cidade, eu pegava esses testemunhos e dizia: é aqui que o Senhor quer que eu cresça. Sabe, irmão, que a oposição, ela pode ser um degrau para o teu sucesso? Você não está entendendo isso. Toda e qualquer oposição que você possa sofrer, se você está na terra que Deus prometeu para você, na direção correta, caminhando com a tua semente, sendo fiel a Deus, toda e qualquer oposição pode ser o seu degrau de sucesso. Isso é o seu degrau de sucesso. Aleluia. Olha para quem está do seu lado, diga assim: a oposição, diga para ele, a oposição é o seu degrau de sucesso. Diga assim: suba em cima da oposição. Aleluia! Versículo 41 de Lucas, capítulo 1, versículo 41, diz o seguinte: 41. Está escrito: ouvindo essa saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Pastor, até quando eu vou falar a palavra de Deus? Até que as coisas a qual os olhos naturais não podem ver comecem a estremecer diante das suas palavras. Meu Deus, suas palavras precisam estremecer e mexer com as estruturas, irmão. A Bíblia diz: crie, por isso falei. Mas tem crente salvo em Cristo Jesus morrendo pobre. Por quê? Porque tem crido e tem falado? Não, porque dentro da sua crença não tem liberado o poder. A liberação da unção e a liberação do poder está ligado àquilo que você diz, àquilo que você fala. Uma vez que você fala, você dá condição e ambiente para Deus trabalhar. Palavras cheias de glória, palavras cheias de poder. Quero ler um texto com você, que está em Êxodo 13, Êxodo capítulo 13, versículo de número 21, diz assim, Êxodo 13:21. O texto diz: o Senhor ia diante deles durante o dia, numa coluna de nuvem, para o guiar pelo caminho, durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhasse de dia e de noite, o texto diz. Agora veja, preste atenção, como esse nosso Deus é bom. A Bíblia diz que quando o povo de Israel foi tirado do Egito, havia a palavra de libertação e liberação para eles, e eles precisavam sair do Egito. Agora, eles saem sobre a palavra de Deus, com uma direção. E quando eles estão indo sobre a palavra de Deus, com uma direção, e eles caminham dando passos com aquela direção, a Bíblia diz que existia, deixa o texto um pouquinho aqui para mim, só um minutinho por gentileza. A Bíblia diz que existia de dia e de noite, de dia e de noite, algo que os favorecia e fazia com que eles caminhassem em luz e em segurança. Eu mostro para você no Velho e no Novo Testamento o quanto é da vontade de Deus que você caminhe em luz, sem tropeçar, prosperando, mesmo em meio ao deserto. Essa é a prova que não é o ambiente, meu irmão, a terra, ou melhor, que você está plantada, que vai determinar o quanto você vai colher e prosperar. O texto está dizendo em Êxodo que eles estavam caminhando, andando em fé, eles estavam sobre a palavra que Deus deu, e havia para eles segurança, havia para eles provisão, havia para eles o que eles precisavam para caminhar à noite, o que eles precisavam para caminhar de dia. Deixa eu te falar uma coisa: o ambiente externo não determina o ambiente interno que você tem. Se você tem vida do Espírito, suas palavras sairão da sua boca cheia de poder, cheia de provisão. Agora, você percebe que esses homens, eles tinham um próprio ambiente de Deus para caminhar. Veja, eles estavam andando pelo caminho rumo à sua libertação, mas o lugar, não se esqueça, era deserto. Agora, o que fez esse deserto não consumi-los, não aniquilá-los? Por que que eles não pereceram? A Bíblia diz, irmão, que eles estavam caminhando tanto na provisão de Deus, que as roupas não envelheciam, os sapatos não ficavam pequenos, crescia junto com eles. Essa é a prova que em todo o processo, Deus quer te dar provisão e não falta. Deus quer te prosperar e não tirar. Ele não é o Deus que tira, Ele é o Deus que te multiplica mais e mais e mais. O Senhor ia diante deles. Quando você está debaixo da direção de Deus, o Senhor vai diante de você. Praga nenhuma vai cair ou chegar no seu caminho. 1.000 cairá ao teu lado, 10.000 à sua direita, e você não será atingido. Então veja que ambiente que esses homens andavam. Eles andavam com uma coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, durante a noite, numa coluna de fogo. Para onde eles estavam indo? Diga comigo assim: pastor, você está aqui? Diga: pastor, eles estavam indo para a terra prometida. Vamos colocar um nome aqui adicional, coloca: para a terra da provisão. Diga assim: a promessa ia se cumprir. Deus estava caminhando adiante deles. Agora veja, Deus estava levando o seu povo indo à frente para a terra da provisão. E você percebe que pelo caminho eles não foram, como muitos cantam, passando pelo deserto. Oh, não, não, não. Havia provisão, irmão. Você pode pensar: não havia comida, maná descia. Você pode pensar: no deserto faltava água, saía água da rocha. Não tinha mercado para comprar roupa, para que se a roupa crescia? Mas não tinha rede de energia elétrica, tinha coluna de fogo, a luz do próprio Deus. Aleluia. Palavras carregadas e cheias de poder vão trazer a atmosfera que você precisa. Independente do lugar que você está plantado, quem determina o ambiente que você vai prosperar é você, irmão. Sabe, não importa se você está numa casinha, numa portinha, num negocinho desse tamanho. Não importa se você está numa portona grandona, num negocinho daquele tamanho. A excelência está ali. E quando a excelência está ali, a confissão está ali, quando o coração na direção de Deus está ali, você faz daquele pedacinho ou pedação um pedacinho dos céus. E aí você vai seguindo a direção de Deus, vai semeando o que Deus manda você semear. Sabe, eu tinha sempre essa consciência: aquilo que não paga minhas contas é semente. Chegava às vezes algumas coisas assim para mim, como eu disse, o exemplo dos carros que chegou. Chegava assim para mim: opa, isso aqui é do tamanho da semente que eu dei, então não é minha colheita, é uma potencialização para minha semente, é um plus para minha semente, é porque eu preciso aumentar essa semente. Aleluia, glória a Deus. Aquilo que, não, é, aquilo que não paga minhas contas era semente. Então, a semeadura com palavras, cheia da glória de Deus, cheia do poder de Deus, é o que vai fazer o romper, revir. Sabe, está na hora de você sair da promessa e entrar na realidade. E vou dizer mais: está na hora de você sair também da provisão necessária para entrar no rompimento extraordinário de Deus. É isso que Deus vai fazer nessa conferência, irmão: tirar você da provisão necessária e colocar você no rompimento extraordinário. Talvez você diz: como é que isso vai acontecer? Não importa, o seu papel é crer, semear, crer e descarregar palavras cheias da glória, cheia do poder. Cria atmosfera para Deus operar. Cria ambiente para Deus operar. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus? Josué capítulo 10. Abra comigo, por favor, Josué 10. Vamos ver o versículo de número 13 de Josué 10. Aleluia. Josué 10. Eu quero que você aprenda nessa noite carregar a sua própria atmosfera, seu próprio ambiente. O povo de Israel estava carregando a sua própria atmosfera, o seu próprio ambiente. Josué, capítulo 10, verso 3 diz: E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Não está isso escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se, quase que um dia inteiro. É óbvio que, entendendo e aprendendo com os bons entendedores, nós sabemos que o sol já é parado. O que parou foi a terra. O milagre é muito maior do que a gente imagina. Se a terra parou, irmão, ela teve um motivo para parar. Existia um homem que liberou palavras cheia do poder, cheia da glória, cheia da convicção. Um homem que decidiu crer em Deus acima de tudo e não aceitava, preste atenção que aqui está o segredo da abundância. Ele não aceitava ser desfavorecido, ele não aceitava perder batalhas estando no nome do Senhor, ele não aceitava ficar para trás. E quando por um tempo eles poderiam parecer que estavam em desvantagem, isso é para você que acha que você está em desvantagem, que acha que você está sendo prejudicado por alguma coisa. Pastor, até quando? Até quando você pode tolerar? Até quando você pode suportar? Enquanto você tolerar isso, isso vai ficar lá. Mas a hora que você abrir a sua boca para liberar palavras cheias de glória, palavras cheias do poder, meu irmão, não importa aquilo que vai se mover. Eu só quero te dizer que quando você falar cheio de autoridade e de poder, coisas vão se movimentar e grudar em você. Dinheiro vai vir para o teu bolso, negócios vão chegar para você, portas vão se abrir como porta de shopping center, irmão. Deus está fazendo um tempo novo para essa igreja. É um tempo novo. É um tempo novo. É um tempo de você ter prazer no gasofiláceo. É um tempo de você ter prazer no gasofiláceo. É um tempo de você ter prazer na semente. A Bíblia diz que Ele dá semente ao que semeia e pão para alimento. Ele não vai dar semente para quem não quer semear. Você está aqui, diga para quem está do seu lado: esse pastor é abusado, mas ele está cheio de razão. Um grande homem de Deus, nosso ministério, disse que viveu uma experiência, viu uma experiência, de um sapinho pegando com a boca um mosquitinho. E quando ele percebeu que aquele sapinho pegava com a boca o mosquitinho, Deus disse para ele assim: é desse jeito que eu vou prosperar você, a igreja ou o crente. É com a boca. O que você precisa, pega. A boca é o teu terceiro braço, meu irmão. E ela se estende além desse braço natural. Ela vai e cria caminho em lugares que você nunca foi. A sua boca é como um imã. E ela precisa atrair, sabe? O imã, quando ele se aproxima do metal, ele pá, ele gruda, ele cola. Uma vez que você começa a liberar a palavra, declarar a palavra, diante de você está aquilo que você está construindo com as suas palavras. Provérbios está escrito que na tua boca há poder para a vida e para a morte. O que bem utiliza comerá do seu fruto. Marcos 11, 23 diz: se disser a este monte, sabe, às vezes você diz: pastor, eu já ouvi tudo isso. Paulo dizia: eu não me canso de falar para vocês a mesma coisa. Oral Robert, ele ensina, e eu me enriqueço muito também com princípios desse homem de Deus, que era um homem que caminhava na fé, como o irmão Reagan. E ele ensina que quando você está falando as mesmas coisas várias vezes e as pessoas estão falando: nossa, mas está falando a mesma coisa, ele diz: agora que as pessoas estão entendendo. O irmão Kenneth Reagan diz que para você pregar um sermão, e esse sermão está ali, legal, bacana, bem, você tem que pregar pelo menos 66 vezes. Eu não sei se você sabe, mas Deuteronômio significa repetir, repetição. É a repetição da lei. Por que que Deus repete a lei? Por que que Paulo diz que não se cansava de falar as mesmas coisas, porque elas causavam segurança para o povo? É porque Deus sabe que você precisa ouvir e ouvir e ouvir e ouvir e repetir e falar e ouvir e ouvir. Por quê? Porque essas coisas vai penetrar no teu espírito e vai te trazer para a realidade daquele que você realmente é em Cristo. E se você de fato é abençoado, aquilo que você necessita, aquilo que você precisa, está muito mais ligado à maneira que você acredita e crê. Deixa eu te falar uma coisa: trabalho não traz dinheiro. O trabalho dignifica o homem, mas o que vai trazer abundância e prosperidade são decisões que você tem que tomar nessa noite. Decisões garantem um destino abençoado de prosperidade. São decisões, decisões concretas de se tornar alguém próspero. Não, 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 sabe, ser próspero não é ter dinheiro no banco. Esse dinheiro que entra na vida de um próspero é só a consequência de uma posição, um posicionamento interno de alguém que acredita e crê nas verdades e realidades que temos em Cristo. Uma vez que você entende que você nasceu para dominar, você então começa a se posicionar como alguém que não libera palavras vazias para sair da tua boca. São palavras carregadas, palavras que trazem uma atmosfera e um ambiente para Deus operar, irmão. Você está entendendo isso? Palavras que criam atmosfera, palavras que vão se mover por você, palavras que enquanto você se deita para descansar e dormir e trabalhar no outro dia, elas estão trabalhando para trazer presentes e surpresas, encontros divinos para você. Aleluia. Então você não vem para mais um culto domingo de manhã, para mais um culto domingo à noite, para mais um culto na quinta, na terça, para mais uma aula no Rema. Não, você está indo para encontros divinos. Todas as vezes que você se expõe à palavra, Deus te promove. Todas as vezes que você se expõe à palavra, Deus lança em você, sobre você, algo que vai te direcionar para que você dê um novo passo de sucesso, de vitória. Diga assim, olha para sua mão e diga: minhas mãos. Não, diga com fé: minhas mãos vão fazer grandes negócios. Diga: minhas mãos foram feitas para possuir e adquirir riquezas. Eu libero nessa noite uma atmosfera favorável para que a unção da prosperidade opere sobre minha vida. Diga: minhas mãos, se prepare para pegar grandes quantias e fazer grandes negócios. Fecha a mão assim com fé. Fecha a mão. E diga: essas são as mãos mais prósperas dessa cidade. Diga: diabo, se prepare. Eu estou tomando posse de tudo que é meu. E nada, absolutamente nada, vai parar a minha colheita. Diga: esse é o tempo da minha colheita. De novo, esse é o tempo da minha colheita. Diga: esse é o tempo da minha colheita, em nome de Jesus. Aleluia. 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 Yes. Elias, eu vou te mostrar em 1 Reis 17. Por favor, abra comigo. 1 Reis capítulo 17. Vamos ler esse texto de 1 Reis, capítulo de número 17. O versículo que eu quero ler com você. É o versículo de número 40. Ou melhor, abra comigo em Êxodo, perdão, desculpa, queridos, 13:21. Abra comigo lá, Êxodo 13:21. Deus é bom? Está comigo? Glória a Deus. Êxodo, capítulo 13, vamos ler, versículo de número 21. O texto diz: e o Senhor ia adiante deles durante o dia, numa coluna de nuvem, para o guiar pelo caminho. Ok? Eu li esse texto agora recente para você e deixei de dizer algo importante aqui. Quando o Senhor Jesus, ele trouxe para aquela mulher hemorrágica a cura e a solução, ele liberou para ela o fruto do que ela pensava, somente imaginava, o fruto do que Jesus pensava para ela, o fruto do que os discípulos imaginavam que Jesus podia fazer por ela, ou o fruto do que ela disse. Veja, o texto diz que ela estava, ela ouviu falar da fama de Jesus e veio pelo meio da multidão, tocou na orla de sua veste e disse consigo mesma: se eu ao menos lhe tocar na orla de suas vestes, o texto diz, eu ficarei completamente curada. Ela ouviu falar da fama de Jesus e ela foi falando o que ela ouviu falar, que Jesus curava, que Jesus fazia. Você está aqui? Então veja, quando o texto diz sobre essa nuvem que acompanhava eles, era um ambiente de algo que Moisés acreditava. Preste atenção nisso. Quando Moisés vai diante do faraó, do grande homem, para libertar o povo, o faraó resistiu, o faraó foi punido severamente, coisas aconteceram para que o povo fosse liberado para aquilo que Deus tinha para o povo, sabe? Moisés foi o cara que acreditou naquilo. Garanto que muitos estavam pensando: como será? Como o faraó vai liberar sua própria mão de obra? A garantia do sucesso, da beleza do reino e da prosperidade está na escravidão. Ele não vai liberar esses escravos. Mas sinais, prodígios e coisas miraculosas começaram a acontecer, sobrenaturais, para convencer faraó de soltar aquilo que era de Deus. Então Moisés sai agora sobre essa palavra da nuvem e da glória, e ele começa a dar passos, e essa nuvem e essa glória o acompanha, essa atmosfera de milagre o acompanha e começa a seguir ele. O que eu quero dizer para você é que o ambiente que te favorece é você que cria, quando você toma uma atitude de crer e dizer. Ele diz: quem sou eu para falar com o faraó? Deus disse: eu sou com você. Quando perguntarem quem é por você, digo: eu sou, é com você. Então ele começa a provar dos sinais, dos milagres, porque ele passou então a acreditar naquilo que Deus ia fazer. E essa mulher hemorrágica, a mesma coisa. Ela ouviu falar da fama de Jesus e ela vai e toca na orla da veste de Jesus e recebe o fruto do que Jesus podia dar ou do que ela podia crer que Jesus podia dar. Alguém se aproxima de Jesus e diz para Jesus o seguinte: Jesus, você pode me curar? Ele fala: se eu posso, tudo é possível ao que crê. O que isso quer dizer? Que o milagre, a colheita, não está baseado no que Jesus pode fazer por você. O milagre, a colheita, está baseado naquilo que você pode crer que Ele pode fazer por você. Então isso acontece com Moisés no Velho Testamento, acontece com a mulher hemorrágica no Novo Testamento e acontece com Elias. A Bíblia diz que Elias diz ao seu moço: olha, vai vir grande chuva. Diz ao povo: vai vir grande chuva. Ele libera uma palavra cheia da glória e do poder e diz: eu estou ouvindo rumores de grande chuva. Sabe, o tempo, o clima não era favorável para isso. Tinha acabado de acontecer um feito histórico.
Ele tinha orado, fogo dos céus tinha descido, lambido todo o holocausto, os profetas de Baal tinham sido envergonhados. E agora ele diz: estou ouvindo rumores de chuva. Aquele seu moço vai e não vê nada. Elias diz: vai de novo. E ele vai e não vê nada. E vai de novo, e vai de novo, e vai de novo. Nessa do vai e vem da fé, sabe o que acontece? Aparece uma pequena nuvem. Então Elias diz assim: avisa Acabe e outra, prepara lá os carros, dá no pé, porque vai vir grande chuva. É isso que o texto diz: virá grande chuva. Agora, ele não começou a crer que viria grande chuva porque ele viu a nuvem, porque não foi nem ele que foi ver a nuvem, foi o seu moço. Ele liberou a palavra antes que a pequena nuvem acontecesse, antes que ela aparecesse. Ele sabia que aquela grande colheita viria. Meu irmão, dinheiro nenhum e prosperidade nenhuma vai chegar no teu bolso antes de chegar na tua mente, no teu coração. A abundância de Deus precisa chegar aqui e aqui. Uma vez que ela chega aqui e aqui, e você libera, as palavras são cheias de poder, e elas vão criar a atmosfera. E não menospreze as pequenas nuvens que vão começar a se levantar. Deixa eu liberar uma palavra para você: pessoas vão começar a te entregar coisas. Pessoas vão sair dos seus lugares e zona de conforto para encontrar você como gasofiláceo e te entregar coisas. Nesses três períodos que temos juntos, a unção de Deus vai fluir para que martelos e causas na justiça sejam batidas. Ei, eu estou falando que pregos vão ser desentortados. Sim, sim, sim. Eu estou dizendo a você que causas vão ser liberadas nesses dias. Criando a atmosfera para Deus operar por meio das palavras. Então a grande chuva vem, e quando chuva cai, eles estão dando no pé. Só para finalizar esse contexto de Elias, a Bíblia diz que ele foi pego, ou seja, ele experimentou algo sobrenatural. Ele não só liberou a palavra cheia de poder que trouxe atmosfera e chuva, não, ele experimentou também da velocidade do Espírito para prosperar. Então agora ele sai, depois, preste atenção, nós vamos fechar aqui. Depois, ele sai depois, os outros foram à frente, com seus carros, cavalos, seja lá o que for. Ele sai depois. Eu sei que muita gente diz: é tarde, está atrasado, passou o seu tempo, fecha a porta, você vai quebrar, você vai falir, casamento não tem mais jeito, aquele negócio já era, muda o ramo de atividade. Deixa eu te falar, Deus é o Deus daqueles que saem depois e confiam no seu nome. Não importa o tempo que você está saindo, o que importa é com quem você está saindo. Se você está saindo debaixo da palavra e da direção de Deus para conquistar o impossível, para fazer aquilo que você quer fazer, para abrir aquele negócio, para ampliar a tua rede, para contratar, para empreender, deixa eu te falar uma coisa: debaixo da palavra de Deus virá uma pequena, uma média, uma grande nuvem, até que todo o teu ambiente seja tomado por uma grande chuva de abundância, poder, colheita e milagre. Deus está prestes a fazer para aqueles que crêem. Fé é a linguagem de Deus. Se podes crer, tudo é possível ao que crê. Ah. Então esse homem agora sai na velocidade do Espírito e ele começa a caminhar, ele começa a andar, ele começa a correr, e ele está ali dando a velocidade que ele conseguia dar com as suas pernas, quando de repente, acredito eu, estou eu parafraseando, a Bíblia de fato não diz isso, mas eu imagino que esse homem de Deus que liberou a palavra está lá com o motorzinho dele aquecido. E o Espírito vem e surpreende ele, toma ele e coloca ele na frente. Não importa se pessoas saíram na tua frente, quando você está com o coração em Deus, a velocidade é Ele que dá. Você só precisa ficar com a sua convicção, e Ele vai dar a velocidade, Ele vai acelerar o processo. Isso o Senhor está me dizendo: eu sou o Deus que acelera processos e libera coisas. Há uma unção para liberar coisas na vida de vocês e acelerar processos, sabe? Eu vejo velocidade chegando nas suas pernas, mas é a velocidade do Espírito que você não causou. Ele está causando como fruto da semente de fidelidade. Há uma velocidade do Espírito para vocês começarem a correr velozmente. Há a carreira que lhe está proposta. Sim. E todas as vezes que você considerar as atmosferas criadas pelos vossos líderes, as pequenas nuvens que cobriram vocês, essa nuvem vai crescer e a glória vai vir. Porque quem anda em honra tem uma glória maior. A unção cresce, o poder cresce, os milagres crescem, tudo cresce, tudo cresce. Oh, aleluia. Amém. Estenda sua mão para cá. Pai, em nome de Jesus, velocidade chegando. O louvor pode subir. Velocidade chegando. Velocidade chegando. Velocidade, velocidade. Sim, sim, sim. O Senhor está me dizendo, mulher, facilidade. Ele é o Deus que libera facilidades. Você vai experimentar nesses dias de facilidade, 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 facilidade. Bicambúcia, Bruque, Tiambra, Brecanto, todos vão dizer: só podia ser o favor de Deus sobre você. O favor de Deus sobre você. Favor, favor sobre eles. Favor sobre eles. Mãos para multiplicar. Mãos para crescer. Sabedoria do alto caindo sobre ele. Inspiração. Ideias do alto. Brecambotchacha. Correndo muito mais em menos tempo. A velocidade do Espírito para passar na frente. Um crescimento extraordinário sobre a obra que eu tenho confiado na tua mão. E todos dirão: só podia ser Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Quando um membro é honrado, todo o corpo é honrado. Todo o corpo é honrado. Riamanguissio Duiabagansi. Um novo tempo já chegou. Um novo tempo já chegou. Você que está considerando esse tempo, essas conferências, você que está essa semana intenso, pagando um preço alto, estando quase todos os dias aqui, o Senhor está me dizendo: e vereis a diferença. Sim, um tempo de diferença para aqueles que estão se dedicando e não estão esmurecendo na sua caminhada. Um tempo de diferença para a tua vida. Diferença, diferença, diferença. Aleluia, aleluia. Rebagamba soko tu 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 tu. Briama, kiama, sugiama, iambansi, brigamba, bambamba. Existe mais, existe mais, existe mais. Rebagamba, babababababa. Soboko tu 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 tu. Rababa. O Senhor está me dizendo: essa noite é sua, essa noite é sua, essa noite é sua, essa noite é sua, essa noite é sua. O Senhor está dizendo: o pagamento sempre chega. Bracanto sototototo. Harabagante tetetetetetetete. Chambra mamamamamá. Sicon totototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototot Senhor está dizendo sobre mais em menos tempo, mais em menos tempo, mais em menos tempo. Sim, mais em menos tempo, mais em menos tempo. Essa unção de facilidade não é só para eles. O Senhor está me dizendo mais em menos tempo, mais em menos tempo. Até quando, Senhor? Até quando, Senhor, está dizendo? Até quando você quiser tolerar. Mas se você quiser, de hoje em diante, dizer como vai ser, a sua boca será como a pena de um habilidoso escritor. O Senhor está dizendo, escreve a visão, escreve a visão, escreve a visão. Eu tenho te inspirado, não é loucura, não é loucura. Escreve a visão, escreve a visão, escreve. Uma visão tão bela, ao ponto de quem passar longe e distante, todos poderão ver. Ele está dizendo assim, como imaginar em sua alma, sincera, procoti, passa tototô. E a facilidade vai operar sobre vocês. Senhor me diz, um derruba mil, dois derruba 10 mil. Entenda o poder e o propósito que há na união. O que você projetar, colocar diante do Senhor e decidir, declarar, crer junto, vai acontecer em pouco tempo. O segredo está nisso. Facilidade. Você pode se colocar de pé. Se coloque de pé, queridos. Erga suas mãos. Pai, nós honramos o teu nome, honramos a tua palavra, nós te exaltamos, nós te bendizemos aqui. O Senhor é bom, o Senhor é bom. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Te exaltamos em nome de Jesus.